Obrigada, é um privilégio poder dirigir-me a vocês, a essa, um público tão distinto como o que temos aqui hoje. Eu estou imensamente feliz por estar aqui. Eu estaria ainda mais feliz se a minha bagagem tivesse me seguido. Aparentemente, ela resolveu passar alguns dias mais no aeroporto de Frankfurt. Então, os sapatos que eu estou usando não são meus, mas é uma doação. O terno também não, mas eu não posso reclamar por duas razões. Primeira, eu nunca estive tão elegante antes. E segundo, estou orgulhoso que na minha idade ainda posso entrar num terno de um rapaz de 19 anos. Então, o tópico da minha palestra hoje é a ideia de um Estado secular. Todas as suas variáveis e todos os problemas que enfrentamos em decorrência disso. Existem alguns acordos sobre o que quer dizer um Estado secular. E para a apresentação de hoje, eu gostaria apenas de falar que o Estado secular tira a sua legitimidade dos cidadãos, sem nenhuma referência direta operativa com relação a Deus. O meu argumento principal é que isso existe uma diferença entre o Estado secular, por exemplo, de alguns países que são cristãos. Isso depende muito da concepção da lei divina, da tradição legal e das religiões. Mais precisamente, existe um elo entre a tradição legal cristã, baseada na lei natural, e o Estado secular. Antes da minha exposição, eu queria fazer duas observações. Focamos primeiramente numa tradição islâmica e judaica num país católico. A segunda, eu quero explicar por que que a tradição legal cristã, baseada na lei natural, leva ao Estado secular. Mas eu não quero de maneira nenhuma dizer que um Estado é melhor do que o outro, ou que o Estado secular é preferível ao político. O sistema legal das religiões islâmicas, judaicas e cristãs vem do fato que elas tiram a sua legitimidade. Eles dizem que são baseados nas regras que foram fundamentadas pelo próprio Deus, lançadas pelo próprio Deus. Que Deus tem um papel muito central nos seus sistemas, mas isso não quer dizer que eles compartilhem a mesma noção de divindade, da divindade. Entre o judaísmo e o islamismo é que a lei de Deus é dada aos homens através de revelação. É uma lei revelada no sentido de que ela é tornada conhecida, ela é feita a conhecer aos homens através de alguém, e sem essas revelações os homens não lhes seria possível aos homens saber a lei de Deus. Isso é elementar no cristianismo, no judaísmo e no islamismo. Mas às vezes negligenciamos uma diferença importante. A diferença entre os sistemas islâmicos e judaicos, a lei divina, a lei revelada, coincide na Igreja Católica, por exemplo. A lei divina é manifestada através de dois canais principais, a revelação e a criação. Para entender a diferença, precisamos nos centralizar numa distinção muito importante da tradição legal, a distinção entre a lei divinamente revelada e a lei divina natural. A primeira é dada por Deus através de revelação e não pode ser conhecida fora desse circuito. Só é dada apenas para os seus sacerdotes. A segunda é dada aos homens por Deus através da criação. É um conhecimento dado a todos os homens e pode ser usado pelas faculdades que todo o ser humano tem. Então, no momento da criação, Deus dá a cada ser humano a habilidade de distinguir o certo e o errado para fazer uso correto da racionalidade. Isso torna possível estabelecer um elemento de um elemento comum entre as diversas religiões. Então, o nome cristão não é a pessoa que tem a lei, que é completamente diferente do que outros que também são cristãos. Ao contrário, ele potencialmente tem a capacidade de distinguir o que é certo e errado sem o uso de revelação divina. Talvez ele não lhe seja possível ter essa distinção com tanta clareza. Então, os deveres dados aos homens, e todos os homens devem fazer, ao fazer uso de suas faculdades mentais, podem reconhecer o uso desses direitos e deveres. Se passarmos para o judaísmo ortodoxo, vemos que temos conceitos não idênticos. De acordo com a tradição judaica, os homens foram governados pelos mandamentos dados aos homens por Noé. Isso deveria ser Moisés, falando sobre adultério, roubo, qualquer outro tipo de pecado, como conhecido nos 10 mandamentos. E isso criou o sistema divino para administrar a justiça. Deus deu a Moisés essas regras conhecidas aos judeus que deveriam viver de acordo com as leis dadas antes dele. Então, desde a revelação a Moisés, dois sistemas legais têm coexistido: o que se aplica aos israelitas e o para os demais homens. E entre esse padrão e o padrão cristão, existe uma analogia, mas existe também uma diferença significativa. Os primeiros mandamentos revelados por Deus não são encontrados na consciência de todos os seres humanos. Então, é uma lei natural que pode ser conhecida através da razão, mas não é compartilhada pela maioria dos estudiosos judeus. Os direitos dos não-judeus são definidos por uma revelação dada para a raça humana, que era comum a todos os demais homens. Os mandamentos dados por Deus a Noé, Ana, permitiram aos judeus atribuir a eles a legitimidade, mas não previram a diferença fundamental entre judeus e não judeus. Essa distinção entre que regras deveriam ser aplicadas a cada ser humano. Os preceitos de Noé são as leis que governam os judeus e não judeus e permitem estes últimos a viver uma vida justa através dos seus preceitos, prover uma base suficientemente forte para direitos de coexistência comuns a todos os seres humanos. A doutrina sunni islâmica fala sobre o problema de status legal de maneira que é diferente dos cristãos e dos judeus. Na tradição sunni, a lei natural divina parece ser absorvida e pela lei revelada. Alguns estudiosos já escreveram que a teologia islâmica não permite a existência de lei independente da revelação. Para evitar mal-entendidos, eles tornaram isso bem claro, que a doutrina católica não aceita a ideia da lei natural e que é completamente independente. Mas Tomás de Aquino assumiu que a racionalidade humana é uma consequência da racionalidade divina. Portanto, o conhecimento do certo e do errado pode ser aprendido através da razão humana, mesmo sem a intervenção divina da revelação. Essa mesma conclusão é estranha à tradição Sunni, que diz que o certo e o errado só têm o fundamento na vontade divina. Para melhor entender as diferenças entre esses dois conceitos de lei e justiça, é útil nos lembrarmos rapidamente da história da escola teológica que floresceu entre os séculos 8 e 9. Era uma época de pluralismo religioso. O islamismo se expandiu amplamente pela maioria da população, mais do que outras religiões. O problema dos não-muçulmanos estava numa comunidade comunitária ou militar dominada pelos muçulmanos. A pressão era muito grande para esses não-muçulmanos. Houve um tempo onde o islamismo, através da tradução de Aristóteles e de Platão, eles penetraram mais em outras áreas do mundo. Isso causou princípios bastante importantes de um caráter fundamentado no bem e no mal. Acreditar no bem por si próprio e não porque Deus mandou que os homens o proibissem de fazer alguma coisa, isso pode ser um princípio moral universal, fazendo o uso apropriado da razão para o desenvolvimento da noção da lei natural. Entretanto, depois de um sucesso efêmero dessa ideia, outra ideia foi criada, uma reação islâmica, e as doutrinas baseadas na liberdade de seguir estritamente a vontade de Deus. Então, a lei Sharia tornou-se o princípio básico para essas leis e de interpretação dos escritos sagrados.
Good and evil.
O bem e o mal, por causa de Deus ter declarado que Deus poderia ter dito o oposto. Por exemplo, que matar ou roubar, esses atos poderiam, dependendo das circunstâncias, ser bons. Essa posição deixou pouco espaço para a lei natural. Se chegarmos ao ponto de buscar a vontade divina, a racionalidade humana não é levada em conta. Eles não requerem a lei natural. Na ausência da lei natural divina, isso torna-se muito difícil para o sistema islâmico a tratar do problema das pessoas não islâmicas. Não é acidental que a tradição islâmica, o tratamento legal dos não-muçulmanos, seja fundamentado não no, na ideia de igualdade, mas o contrário. O cristão, por exemplo, e o judeu é diferente. E ele não tem, não tem direito à diversidade. E esses direitos... Não, pelo contrário, diz que ele tem o direito de seguir as suas tradições. Nos países ocidentais, quando onde a influência é maior, cristã, o conceito da lei divina formou, abriu o caminho para os seus cidadãos, independente de sua religião, o que tem se tornado relevante nos tratados políticos e civis e religiosos. Nesse aspecto, o muçulmano, o cristão, o judeu podem ser incluídos nas comunidades internacionais, exatamente porque a liderança, para a liderança isso é irrelevante. Como, por exemplo, a perseguição dos judeus e outras perseguições na história europeia demonstrou. O conceito de lei divina natural seguiu o desenvolvimento da noção de um Estado secular que começou a prevalecer na Europa. E eu precisaria voltar ao que aconteceu na Europa depois da Reforma Luterana. Nos séculos XVI e XVII, grandes porções da Europa estavam ameaçadas por tantas guerras religiosas através dos séculos. A formação protestante tinha moldado os direitos da população. Quando a maior parte dos europeus ocidentais acreditavam no mesmo Deus e reconheciam a mesma autoridade religiosa, o Papa. Agora, outra religião que estava fundamentada num outro Deus, e o Papa não era mais um superpoder, mas tornou-se a cabeça de uma das partes conflitantes. Portanto, estas guerras não poderiam ter sido terminadas pelo julgamento do Papa. Isso teria sido impossível, pelo menos em princípio. Uma outra saída tinha que ser inventada para colocar um final nessas guerras. A solução para esse problema foi encontrada por um filósofo e advogado holandês. Que escreveu um artigo como se Deus não existisse. E ele mostrou que o conflito era motivado por religião. Que a partir daí uma nova sociedade precisava ser criada sem religião e confinada às suas vidas particulares. O seu ponto era que isso foi encontrado numa lei natural acessível a todos os homens, de razão. Em outras palavras, para tornar uma coexistência pacífica entre católicos e protestantes, os políticos e os economistas e outras áreas da vida pública tinham que ser secularizados e ter controle exclusivamente através da razão e do exame livre completamente do controle de religião, por uma religião. Tudo tinha que ser regulamentado, como se Deus não existisse. Isso de uma maneira que pudesse ser aceito como se Deus não existisse. O centro da religião, então, passou do público para a vida privada. Ao mesmo tempo, o centro de gravidade da lei pública mudou da lei divina para a lei natural baseada na razão. Eu acho que a proposta dele era possível apenas por causa do central, do lugar central da lei divina e da força que ela ganhou naquele momento na Europa, nos Estados Europeus. A sugestão dele não quer dizer a negação de Deus. Eles se se baseiam na racionalidade. As ideias, essas ideias, e eu menciono direto dos seus escritos, se não houvesse um Deus, ele não pode causar, ele não pode causar que o mal não seja mal. Portanto, nós não precisamos do... Ele não negou a lei divina. Ele quis dar uma forma à lei natural e a sua acessibilidade a toda a raça humana, cristãos ou não. Em outras palavras, Grotius deu uma estrutura diferente ao discurso legal católico com relação à lei. O filósofo, então, tomou o lugar do teólogo. A lei divina natural se torna uma lei nacional, uma lei natural racional. Foi mais uma substituição do que uma revolução. As fraquezas da lei natural ajudam a explicar por que a busca de um status legal apropriado para o que não era para o não muçulmano ou não judeu, que buscasse um fundamento diferente da criação para um Estado secular. Diferentemente da lei cristã, na tradição ortodoxa judaica, a lei natural é parte da lei revelada e é impossível reduzi-la a um tipo único de lei natural. A lei natural é lei revelada, como revelada por Deus a Moisés no Monte Sinai. Eu estou consciente de que eu estou fazendo aqui, dando um pulo muito grande na história. Mas eu quero falar de dois conceitos de revelação e como eles, depois de 1948, na definição do Estado de Israel como um Estado democrático judaico, o papel que isso teve, a existência de duas revelações, uma universal para toda a raça humana, a revelação dada a Noé, em uma particular para o povo judaico, a revelação a Moisés, que proveu o solo intelecto, o pano de fundo intelectual para formar o Estado de Israel. Um Estado com a vontade dos cidadãos e um para ajudar na herança religiosa dos judeus e cultural. A definição do Estado de Israel como democrático, um Estado judaico, é primariamente o resultado das correntes sionistas da época. Isso foi possível por causa do seu conteúdo, estava coerente com o pano de fundo religioso da tradição judaica e dos fundadores do Estado de Israel. A abordagem islâmica ao Estado é mais problemática. Por causa da total ausência da noção de lei natural, o cristianismo aí é bloqueado, a lei cristã é bloqueada. É impossível para eles, porque eles requerem uma revelação universal. O primeiro caminho é a interpretação dos textos sagrados. A secularização do Estado tem que encontrar a sua legitimidade diretamente no Corão. Essa tentativa foi feita no século XX por um grupo de modernistas, muçulmanos modernistas, e as suas conclusões foram aceitas apenas por uma fração muito pequena dentro da comunidade islâmica. A segunda maneira é baseada na existência de revelações válidas para judeus e cristãos. De acordo com a doutrina muçulmana, Deus falou com cristãos e com judeus e as suas revelações são conhecidas. Mas lhes é impossível permanecerem fiéis a isso. Cristãos e judeus têm o direito de seguir a sua lei pessoal. E esse acordo tem sido logicamente aplicado a outros grupos religiosos, dando eles a possibilidade de desfrutar as mesmas liberdades. Entretanto, ainda precisamos verificar um Estado secular ocidental. O Estado secular não é necessariamente neutro religiosamente. Ele é interligado com conceitos religiosos cristãos. Se aceitarmos estas conclusões, criamos dois problemas. Primeiro, temos que considerar que o Estado secular é um modelo que pode ser exportado para além das fronteiras cristãs. Pode ser um tipo de valor para muitas outras localidades, para escreverem suas novas constituições depois do ressurgimento árabe que temos visto nos últimos 2 anos. Esse Estado é capaz de responder às necessidades das sociedades ocidentais, se tornando menos cristãs e mais pluralistas. Um Estado secular vê o futuro de grupos multiétnicos, como, por exemplo, o Reino Unido e a Holanda. Eu vejo que o Estado secular é um instrumento para alcançar 2 metas universais: a liberdade de professar uma religião e de gozar dos direitos políticos com o povo que professaram uma diferente religião ou nenhuma religião, no caso. E nós atingimos esses objetivos através da separação de religião, igreja e Estado. E essa característica distingui esse tipo de Estado. A liberdade de política e de religiosa, neste conceito, tem raízes bastante antigas no cristianismo, desde o tempo dos Césares, e que, na minha opinião, é fútil tentar exportar o modelo ocidental para outras regiões do mundo que não têm as condições para aceitar este modelo. A segunda conclusão é uma consequência da primeira. Existe um risco nesse transplante. É melhor que cada civilização olhe para dentro de si mesma, as suas tradições, para buscar as ferramentas apropriadas para a liberdade religiosa e para o desfrute de liberdades e de direitos. Todos esses modelos são uma adaptação. Até mesmo os ocidentais, os estados seculares, com suas limitações, com suas tensões, no uso do pluralismo religioso, que tem se desenvolvido em várias partes do mundo. Cada modelo tem em si próprio o potencial de encontrar esses desafios ou de resolver esses desafios. Não devemos apenas julgar os conceitos do Estado secular, mas sim uma reflexão que permita refletir para que possamos ter a liberdade. Em muitos países, não precisamos desistir do Estado Islâmico, mas pregar que haja liberdade de outras comunidades não islâmicas. Que haja leis diferentes, mas que todas sejam aceitáveis e que rumem para uma mesma meta, que são os direitos fundamentais de cada ser humano. Muito obrigada.